Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Até às 11 estamos com você. Eu, Edson Júnior, apresentando aqui para você o programa com muita coisa bacana que a gente vai falar. Afinal de contas, coisas importantes, né? Tem os temas indigestos, mas também tem coisa boa para falar no programa, com toda certeza. Lembrando a você que se você quiser participar do programa mandando e-mail, críticas, sugestões, elogios, né? A produção fica toda contente quando manda elogio também. O nosso e-mail é feijoadacompleta@câmara.leg.br. Feijoada completa@câmara.leg.br. Portanto, mande seu e-mail pra gente e participe, mande críticas, sugestões, elogios, fale com a nossa produção. A gente está aqui para atender, na medida do possível, a sua solicitação a respeito aí das pautas que a gente coloca aqui no programa. Muito bem, agora vamos saber o que de importante anda acontecendo no parlamento, as notícias da semana. Nós vamos agora com a nossa amiga e querida Rejane Lima Verde, que vai ler para você quais são os acontecimentos da semana. Vamos lá.
Está em análise na Câmara o projeto de lei que regulamenta a atividade de treinador de futebol e auxiliares técnicos. A matéria altera a lei do treinador profissional de futebol ao permitir que ex-atletas trabalhem como técnicos desde que façam curso de formação de treinadores ministrado pelo sindicato da categoria. Atualmente, só pode ser técnico de futebol quem possui diploma de educação física ou quem já exercia essa profissão por ao menos 6 meses antes da sanção da Lei dos Treinadores, que é de abril de 1993. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que limita em 20 o número de ministérios que o Executivo pode criar e manter. Hoje, compõem o primeiro nível do governo federal 24 ministérios, 9 secretarias com status de ministério, além do Banco Central, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e Casa Civil. O autor da PEC é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara se transformou em comissão geral para discutir a possibilidade de aumentar de 3 para 8 anos o tempo máximo de internação de adolescentes infratores. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, defendeu a proteção de adolescentes que cometem crimes e a aplicação de medidas socioeducativas. O ministro mostrou-se contrário a qualquer possibilidade de redução da maioridade penal no Brasil. O orçamento da União para 2015 foi publicado na última quarta-feira com 5 vetos, mas foi mantido o aumento de 3 vezes do fundo partidário, recurso destinado aos partidos políticos, em um total de R$ 870 milhões de reais. A presidente Dilma Rousseff sancionou o texto na segunda-feira, último dia do prazo constitucional. Em 2014, o fundo partidário distribuiu pouco mais de 370 milhões de reais.
Muito bem, então aí as notícias da semana. Portanto, fundo partidário triplicado no orçamento da União. Muita coisa aí acontecendo e muito criticado, inclusive, essa proposta, até por parlamentares, enfim, né? E também houve uma discussão bastante grande aí nas redes sociais a respeito desse tema. Mas, de qualquer forma, o fundo partidário está aí e vamos ver o que vai acontecer agora com a questão do financiamento de campanhas, né? Uma vez aprovado, se for aprovado um financiamento público, ou pelo menos for vetada a questão do financiamento empresarial, obviamente o fundo partidário teria que ser maior, e aí precisaria desse recurso. Então, parte-se do princípio de que esse aumento da verba do fundo partidário já conta com a aprovação de uma proposta, mas a proposta de questão de financiamento de campanha ainda está em discussão aqui na casa. Muito bem, agora vamos falar de dinheiro aqui do programa.
Bolso do Cidadão.
Aí, Beto Veiga na ponta da linha com a gente. Tudo bom, Beto?
Tudo bom, Edson. Como é que tá? Como é que tá as coisas por aí?
Joinha demais. Joinha Ô, Beto, demais. Sabe que esse negócio de comprar ações é um negócio que as pessoas ficam sempre com muito medo, né? Se eu comprar ação, desvalorizar, vai despencar no mercado, eu vou perder uma grana tremenda, o povo fica, morre de medo aí. Como comprar ações? Quem a gente procura? Procura o banco, procura o corretor? Enfim, conta pra gente.
Pois é, eu tava assim, batendo um papo, aí a pessoa dizia, pô, mas essas ações da Petrobras estão assim, estão assado. Mas como é que faz para comprar ação? Eu compro no cartão, eu boto no boleto bancário, pago no boleto bancário, como é que você faz isso? Onde é que você entra? Então eu digo, não, vamos ver se tem mais gente com essa dúvida e vamos conversar sobre isso. Então, a ideia é a seguinte, no Brasil, em boa parte do mundo, isso é uma discussão que ainda vai durar bastante, mas você compra ações por meio de uma corretora, né? Então é um intermediário que faz a custódia, eu não gosto nem desse termo de custódia, não, porque na realidade quem faz a custódia é uma própria empresa da Bolsa.
Uhum.
Mas enfim, é um elemento que lhe permite fazer a transação financeira. Você manda o dinheiro para a corretora faz a transferência desse recurso para a Bolsa de Valores, que vai passar o recurso para quem vendeu a ação.
Sim.
Porque aqui no Brasil, aliás, em grande parte do mundo também, você não enxerga quem é a outra parte que está lhe vendendo essas ações.
Sim.
As ações são compradas, você só vê a Bolsa de Valores, né? Você vê a corretora e a Bolsa de Valores, mas você não sabe quem foi que lhe vendeu essas ações, quando elas são negociadas na Bolsa. Né?
Uhum.
Então, como é que é o procedimento? Você precisa abrir uma conta numa corretora. Né? Isso é muito difícil? Não. A maioria das transações são feitas pela internet. Você não precisa sair de casa e ir até a corretora. Você pode até fazer isso, mas você não precisa fazer isso. Alguns bancos grandes, eles têm corretoras, aliás, todos os bancos grandes têm corretoras. A exceção, engraçada, é do Banco do Brasil, que ele não tem uma corretora, mas ele tem uma distribuidora de títulos.
Sim.
E aí ele vende as ações por meio dessa distribuidora. Tá?
Uhum.
Então, você precisa desse intermediário, que é quem vai receber o seu dinheiro, você vai mandar as transferências para essa empresa, e é essa empresa que vai comprar as ações para você.
Uhum. Agora, procurar corretora pessoalmente não é bom para poder obter conselhos, obter orientações, tipo, ah, eu vou investir em tal, não, mas isso não está valendo a pena agora, etc. Não seria bom essa conversa tete a tete, não?
A corretora, ela... um cuidado que as pessoas têm que ter, né, com relação às ações é o seguinte. A corretora, ela ganha quando você faz uma transação.
Uhum.
Se você compra uma ação e deixa essa ação lá por 150 anos, tá certo? Ela não vai ganhar um tostão durante esses 150 anos.
Sim.
Exceto se ela cobrar uma taxa, que seria uma taxa de como é que se diz? Que eles chamam lá, é uma taxa, às vezes tem uma taxa mensal, tem uma taxa anual,
uhum.
Mas que grande parte das corretoras isentam, né, para aquelas pessoas que operam bastante. Mas o ganho dela está na operação de compra e de venda, que é onde ela ganha. Então, primeiro, você diz assim, ah, era bom eu conversar diretamente com a corretora? É bom conversar para você ter algumas dicas, né, algumas orientações. A maioria delas, elas têm cursos na internet, elas têm manuais e elas mandam relatórios também para você. O cuidado, e aí é que está o ponto onde eu queria chegar, que você tem que ter, é com relação às indicações, porque para a corretora existe um certo conflito de interesse, entendeu?
Uhum.
Você quer ganhar dinheiro, a corretora também.
Também.
Só que ela quer ganhar dinheiro com a sua movimentação, ela quer que você venda e que você compre. Ela não quer que você simplesmente compre
e deixe parado lá.
Exatamente, ela não tem esse interesse. Então, um cuidado que a gente tem que ter é esse. Mas as corretoras, tradicionalmente, elas mandam informações, relatórios de algumas ações que eles acompanham. Né? Eles não acompanham todas as ações, mas as corretoras têm alguns analistas que fazem análise e tal e ficam mandando daquelas ações acompanhadas qual é o comportamento.
Muito bem.
Só antes de concluir, é sempre bom você consultar relatórios de outras corretoras para
saber se bate,
ter,
né?
Exatamente, para ter uma boa noção.
Maravilha. Beto Veiga, mais uma vez, participando com a gente aí, falando sobre a questão das corretoras e das ações, como comprar ações, enfim, tá aí. Mais dicas, betoveiga.com, pode ir lá no blog do Beto Veiga e saber mais, tem lá os conselhos, enfim, muita coisa, muita dica bacana no blog do Beto Veiga, betoveiga.com, é só você acessar e vai ver mais detalhes lá. Beto, obrigado pela participação, um abraço.
Obrigado a você, Edson, um abração.
Até mais, tá aí a participação do Beto Veiga com a gente, falando aí sobre comprar ações. Portanto, no betoveiga.com, mais detalhes, a gente sempre dá a dica aqui para você acessar, porque lá, inclusive, tem aquele esqueminha lá de planejamento financeiro, para você planejar seus gastos bonitinho, tem lá um aplicativo, tem muita coisa bacana no blog do Beto Veiga, então você pode, inclusive, aprender lá a controlar os seus gastos, amigo, que é importante. Agora, logo depois do Bolso do Cidadão, a gente vai falar como gastar dinheiro, quer ver, ó?
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai?
E aí, Edson, beleza?
Tudo bem? A gente falando de controlar gastos aqui no quadro anterior e vem você falar para como a gente gastar dinheiro.
Não, mas ó, viagem não é gasto não, é investimento. Viagem
é investimento. Boa! Muito bem, não Adriana, é? Muito bem.
Eu acho que é o melhor investimento que a gente faz na nossa
vida. Eu acho também.
Primeiro é educação, depois é viagem.
É viagem. Então tem um amigo que falou, tô querendo trocar de carro, e falou, ah, mas acontece que eu... Pareceu uma viagem bacana, deixa o carro trocar de carro para depois.
A gente pode andar num carro velho, não tem nada não.
Tem problema
viagem,
não.
O que a gente aprende na viagem, que a gente vivencia, não tem que substituir isso.
Agora, esse quadro de hoje é para mim, viu? Eu estou muito afim de ir a Portugal, estou até planejando direitinho. Conta pra gente, Portugal, enfim, tem N opções, né? Você pode fazer um circuito mais pra história, mais pra vinho, mais pra, enfim, mais pra cultura, pra tudo, né?
Mas... Até estação de esqui tem em Portugal.
Pois é, mas o que, que você elencou pra nós?
Olha só, Edson, Portugal, porque a gente às vezes brinca com português, né, faz piada. Quando você chega em Lisboa, você fala assim, a gente veio mesmo de Portugal e acabou. Nós somos totalmente portugueses, que você se sente como se estivesse no Brasil, fora da América, você está lá na Europa, né?
Sim.
E Lisboa é uma cidade maravilhosa, assim, uma das cidades mais bonitas que eu conheço, sabe? É linda, para todo lugar que você olha é bonita e uma luz maravilhosa.
Uhum.
E não é muito frio no inverno, né? Assim, não é como o resto da Europa que fica muito frio.
É
uma cidade muito boa. Agora, eu conheço Portugal, teve uma vez que a gente viajou de Lisboa, viajou Portugal todo, de carro.
Uhum.
Fomos com as crianças. E, assim, outra cidade que tem várias cidades, inclusive você falou históricas, né? Óbidos, que é uma cidade medieval fortificada. É, tem várias cidades lindas em Portugal. Agora, uma que me encantou foi Porto.
Uhum.
Não só por causa do vinho do Porto, que é maravilhoso, mas ela é cortada pelo Rio Douro. E aí, de um lado e de outro do rio, de um lado fica Porto, do outro lado fica Gaia. As duas são lindas e você tem opções de ter visões maravilhosas quando você vai para a beira do rio. E, inclusive, eles aproveitam para fazer barzinhos. Várias vinícolas, tem espaço na beira do rio para você fazer um curso, degustar,
sim,
lá em Gaia, né?
Uhum.
E a visão maravilhosa, assim, dos dois lados, e uma cidade muito linda e muito gostosa. Eu não sei qual que eu prefiro, se é Porto ou Lisboa. E olha que eu gosto muito de Lisboa, viu?
E o Douro, que tem a região do Vale do Douro, dos melhores vinhos tintos de Portugal, né?
Eles
produzem tintos fantásticos.
O vinho em Portugal, você tipo assim, 7 euros... No almoço, você compra um 27, 5 euros e bebe super bem, assim, sabe? É um lugar maravilhoso para quem curte vinho também, porque você pode se deliciar com vinhos baratos locais, né?
Uhum.
E são muito bons. E, assim, tem outras opções também para culinária, queijo, por exemplo. É, não sei se você já ouviu falar na Serra da Estrela.
O famoso queijo da Serra da Estrela, que é um dos
Exatamente.
Mais gostosos do mundo, né? Maravilhoso.
Então, esse queijo é maravilhoso e a Serra da Estrela, lá na Serra da Estrela fica a única estação de esqui de Portugal.
Olha!
E eu fui para lá na época, que foi em novembro, não estava ainda aberta a estação, mas tinha tido uma nevasca. Eu nunca imaginei pegar nevasca em Portugal, sabe? Mas a gente foi para lá com os meninos, compramos trenozinho assim, de 2 euros, assim, ficamos descendo um morrinho com os meninos, foi muito divertido.
Uhum.
Então, quer dizer, a gente nunca pensa que Portugal tem estação de esqui, mas tem também, sabe? Assim, isso tem em Portugal.
Agora,
é
Adriana, você prefere hotel ou... Porque, assim, tem uma coisa muito bacana que tem aparecido ultimamente, que é a questão de você alugar apartamentos. Tanto via Airbnb quanto pelo próprio Booking, por exemplo, ou outros serviços de reserva de hospedagem, né? E uhum. Os apartamentos em Portugal são extremamente baratos para alugar. Assim, em Lisboa, você acha ofertas absurdas. Assim, você fala assim, eu não tô acreditando que custa só isso.
Então aluga.
E você já teve essa experiência, não?
Eu já aluguei apartamentos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, algumas vezes no Airbnb. E foram ótimas as opções, porque você vê os comentários das pessoas em aluguel, né?
Uhum.
E aluguei em Bariloche também, agora um apartamento, assim, que eu falava assim, não acredito que eu tô alugando isso, sabe?
Ah, Portugal você ficou em hotel, né?
Em Portugal eu fiquei em aparte hotel.
Ah, tá.
Né? E também não era um hotel, mas também não era um apartamento alugado. Mas, assim, é bem legal, eu acho que é uma opção que está surgindo agora. Para quem vai, quem tá afim de fazer uma comidinha à noite, não tá afim de sair para comer, é muito bom.
Mas
acho...
para quem quer ficar mais tempo, né? Você ficar um tempo assim de 20 dias, por exemplo, dentro de um hotel, no mesmo hotel, é meio... Né?
Vendo as mesmas pessoas comendo a mesma coisa no café da manhã.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Eu acho que Portugal é muito mais barato que o resto da Europa.
Sim.
Isso, assim, é fato. Eu fui há muito tempo, então não tem como comparar, mas assim, eu acho que é uns 30, 40% mais barato que a França, por exemplo.
Uhum.
Então eu acho que é muito legal, assim, uma opção para você ir para a Europa, agora que o euro está quase batendo no dólar, né?
Está quase a mesma coisa, então a Europa está se tornando um destino muito mais bacana do que, assim... Do que era normalmente, que assim, o pessoal procurava Estados Unidos muito por questão do dólar, né? Dólar mais barato e tal. Agora, hoje, com esse valor do euro muito próximo, tá valendo a pena ir à Europa, né?
Tá valendo demais. Eu tô achando muito bom, assim, esse negócio do euro tá cada também, vez mais baixo.
Também vou aproveitar para dar um pulinho no terra da Lisboa.
Aproveito que é uma terra boa, viu?
Terra eu boa.
Muito de Portugal.
Até a vista. Adriana Magalhães, obrigado pela participação. Adriana Magalhães, obrigado pela participação mais uma vez no nosso programa.
Obrigada,
Um abraço.
Abração, tchau, tchau.
Tchau. Aí, Adriana Magalhães participando do nosso programa falando sobre Portugal. Uma terra lindíssima, realmente. Muitas coisas bacanas, muitas coisas interessantes. Gosto de Portugal muito. Eu sou fã, realmente. E tenho amigos portugueses, enfim. É uma terra muito interessante. Vamos agora falar de cinema no programa.
Olhares. O melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, como vai você?
Olá, Edson, tudo bem?
Tudo bem. Nós estávamos falando de Portugal, agora vamos falar de cinema. Bom, A História da Eternidade, um filme que estreou agora, já está em cartaz. Conta um pouco pra gente.
Olha, Edson, A História da Eternidade foi um dos filmes mais tocantes e emocionantes que eu assisti ultimamente. Eu assisti há algumas semanas no Rio de Janeiro e para eu que sou, enfim, nordestino e pernambucano, me toca de uma forma, enfim... Uhum. Meio que especial.
Uhum.
É um filme de um diretor que ele vem realizando vários curtas-metragens e já foi premiado por um curta que tem o mesmo nome, A História da Eternidade, em 2003, e que agora fez um longa com o mesmo título. A história se passa numa cidadezinha no interior de um estado do Nordeste que ele não diz qual é, e que tem alguns personagens bem marcantes, né? Então, tem um artista, por exemplo, que é interpretado pelo Irandir Santos, que é um cara completamente sonhador, mas ele sofre de epilepsia.
Uhum.
A gente tem uma jovem menina chamada Alfonsina, que é super bonito o papel dela, em que ela quer conhecer muito o mar, mas ela mora no interior e ela não tem como chegar nunca ao litoral.
Uhum.
A gente tem Querência, feito, enfim, pela grande Marcélia Cartacho. Tem um elenco que é muito, muito bom. Mas o que eu acho que é mais interessante é a precisão e do roteiro e da direção. Assim, o Camilo Cavalcante ele consegue fazer imagens tão lindas e numa história tão bem contada.
Uhum.
A gente vê os problemas também aí de alguns tabus que são abordados e que são bem próprios aí do cinema pernambucano, né? Que é um cinema que é muito, enfim, sem medo, digamos, de abordar qualquer coisa em relação de amor entre pessoas da mesma família, que é um traço que tem muito no interior do país e que tinha mais forte ainda no Nordeste, né?
Sim.
E que você vê que ainda perdura nessa história tão bem contada do Camilo Cavalcanti.
Então esses personagens, eles se entrelaçam de alguma forma?
Se entrelaçam completamente, porque completamente, é uma cidadezinha, né? Que você consegue, pela câmera do Camilo, você vê, sei lá, 5, 6 casos, então são pequenos núcleos que todos se conhecem, lógico, numa cidade interior, e que acaba recebendo, por exemplo, um personagem que acaba vindo de São Paulo. Então, menino com um sotaque que vem do Sudeste, no meio daquele sotaque tão forte do Nordeste.
Uhum.
É uma história super interessante, eu não gosto nem de falar tanto, porque me tocou tanto, eu saí bem emocionado do filme.
Uhum.
E eu gostaria que as pessoas fossem ver também, sabe?
Bacana.
Uma obra-prima é realmente poesia em cinema, assim, muito bem feito e com um roteiro incrível.
Depois que a gente viu O Som ao Redor, se alguém tinha alguma dúvida sobre a qualidade do cinema pernambucano, não precisa ter nenhuma, né? Pelo amor de Deus.
Costumo dizer que Pernambuco tem uma questão de que é muito de cinema quase que de guerrilha, assim. As pessoas acreditam naquilo e elas vão fazer, não interessa se tem dinheiro ou não. E é verdade, assim.
Pessoas
que eu conheço que trabalham lá vão fazer, não interessa como.
E fazem, né? E fazem bem feito, o que é mais bacana. E onde é que está em cartaz, né?
Olha, eu sei que com certeza nos cinemas, pelo menos aqui em Brasília, no Itaú e no Liberty, eles estão. Eu não me certifiquei ao certo. Mas como ele está tendo uma circulação bem interessante, chuto que talvez em cinemas maiores, mas com certeza no Itaú e no Liberty.
No Itaú, espaço Itaú de cinema e também no Liberty Mall,
que
é um lugar que, são dois espaços fantásticos aqui de Brasília que realmente exibem filmes de grande qualidade. Irã Albuquerque, mais uma vez, obrigado pela participação e fica aí a dica, então, A História da Eternidade. Um grande abraço para você.
Grande abraço, até mais.
Tchau, tchau. Tá aí a dica do Irã Albuquerque, falando de cinema aqui no nosso programa, portanto, colocando aí esse filme, mais um sucesso aí do cinema pernambucano em cartaz, portanto, na cidade, já em cartaz, para você que gosta aí de um grande filme brasileiro e filme de arte, portanto, né, do cinema pernambucano, que tem se mostrado realmente de uma produção espetacular nessa área de cinema. E nós estamos aí já desde o comecinho do ano com uma série de entrevistas com os novos deputados, né, os deputados que foram eleitos pela primeira vez como deputados federais, primeira legislatura, primeira experiência na Câmara dos Deputados. Nós vamos agora conversar com o deputado Tadeu Alencar, ele que é do PSB de Pernambuco. Vamos falar com ele a respeito dessas expectativas de um mandato, de como é que é essa experiência. Já tem 3 meses. Deputado Tadeu Alencar, prazer falar com o senhor, como vai?
Olá, Edson.
Olá.
Como vai? Tudo bem?
Tudo jóia. Deputado, que já deu para sentir nesses dois meses e meio de mandato e em relação à sua experiência política anterior? E que expectativas o senhor apresenta para a gente, bandeiras de luta que o senhor está trazendo aqui para a Câmara dos Deputados como parlamentar?
É um momento muito delicado da vida brasileira, onde há uma superposição de crises, uma crise econômica, uma crise ética, uma crise federativa, uma crise hídrica, uma crise energética, que faz com que o parlamento brasileiro assuma um papel de muito relevo. Nós que estamos chegando aqui pela primeira vez como deputados federais, temos a clareza da importância dessa delegação que recebemos do povo dos nossos estados, no meu caso, de Pernambuco. Esse é um mandato que não pertence ao deputado, mas pertence à sociedade. E, portanto, é muito importante que a gente saiba que o exercício rigoroso desse mandato nos leva a sempre procurar nos posicionarmos nas questões tão importantes que são apreciadas todos os dias no parlamento, em sintonia com aqueles que nos confiaram esse mandato. Eu, quando fui candidato, eu discuti a necessidade de uma reforma política que, felizmente, a Câmara colocou como agenda importante para esse início de legislatura. Eu sou membro da Comissão Especial, sou vice-presidente.
Uhum.
E várias outras questões, como a reforma do Estado, a questão da cultura. Pernambuco é um Estado muito rico, tem uma matriz cultural muito forte. Eu fui apoiado por diversos artistas do meu Estado, sou membro da Comissão de Cultura. E tem alguns eixos da atuação parlamentar que me interessam, como direitos do consumidor, como reforma urbana, como a questão ambiental e da educação. São algumas linhas de atuação que eu tracei e que pretendo, dentro do seu tempo, porque não dá para cuidar de tudo ao mesmo tempo, mas ter um foco nesse momento na reforma política. Eu sou membro também da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é uma das comissões mais importantes da Câmara, e lá passam todos os projetos que são apreciados na Casa. Por isso estamos discutindo a redução da maioridade penal, tem uma comissão especial que discute a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa semana teve uma discussão sobre redução dos ministérios. Enfim, são coisas muito importantes que estão sendo tratadas na Câmara. Eu vejo a presidência da Casa ter colocado o poder legislativo, a Câmara, como um ator importante da iniciativa política do país. Isso é muito bom para o Parlamento, para o poder legislativo. Nós estamos muito satisfeitos com esse protagonismo do legislativo, embora isso também não pode sacrificar a reflexão detida de muitas questões que são importantes e que, apesar de estarem na Casa há muito tempo, nós que estamos chegando agora, precisamos do tempo adequado de reflexão para poder decidir bem.
Muito bem. Deputado Tadeu Alencar, que é do PSP de Pernambuco. Deputado, seja bem-vindo à Casa. Um grande abraço para o senhor. Sorte e sucesso no seu mandato. E que nós possamos aí debater esses temas tão importantes, né, para o nosso parlamento e para o nosso povo brasileiro, não só no âmbito do parlamento, como também no âmbito da imprensa, que é uma coisa fundamental sempre estar discutindo esses temas de tanta relevância. Um grande abraço para o senhor e seja bem-vindo à Casa.
Muito obrigado, Edson. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Câmara.
Tá joia. Tá aí a participação do deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco. Agora a gente vai para o intervalo e, na volta, imposto de renda. Não sai daí.
Feijoada completa.